Então, nós vamos fazer sempre metade da aula, mais ou menos, sobre o livro que nós acabamos de ler, né? Números e os nossos comentários e tal. Depois, a outra metade, nós vamos finalizar o livro anterior, né? Levítico, né? Então, algumas coisas mais práticas que nós vamos colocar aqui. E eu queria só deixar bem claro para vocês, né, como nós falamos, que esse período de compartilhar, muito precioso, muito bom. Mas o caderninho de vocês, se vocês puderem criar o costume de... falei que começa pondo a data, pondo a referência, pondo só o aspecto que chamou sua atenção e pronto. Mas se você, quando for anotar, der vontade, se você começa a pensar sobre aquilo, começa a querer desenvolver mais o assunto, deixa desenvolver o assunto, escreva mais, entendeu? Porque um dos meios de Deus falar conosco é nós permitirmos fluir. Então, por exemplo, se você vai dar uma palavra, um testemunho, uma exortação numa reunião, já é um meio. Por exemplo, aqui, quando vocês começam a falar, às vezes você anotou pouquinha coisa aí, mas quando você começa a falar, você fala mais coisa, né? Então, ou falando, ou escrevendo, é um meio de pegar uma sementinha que Deus dá e permitir que ela cresça, tá? E depois, assim, na minha experiência acontece muitas vezes, assim, às vezes séries de estudo de uma semana inteira que eu dou, vem por causa de uma luzinha dessas aí. Chama insight, né? Alguma coisa assim que vocês perceberam. Várias coisas que vocês falaram aí são coisas que eu também percebi, mas são coisas vivas. Você só falou, mas não acabou. Fica dentro de você ainda impressionado com aquilo, né? E aquilo fica assim como se fosse, né, uma... Né, não é a kriptonita, mas é alguma coisa radioativa que vem dentro de você. Fica, toda vez que você pensa naquilo, aquilo volta. Então, assim, eu queria incentivar vocês a entender que essa é a base do Ministério da Palavra, entendeu? Então, vocês precisam valorizar esse caderno, sabe? Porque eu não vou ficar vigiando muito mais, nem olhando. Eu queria só que vocês começassem o hábito e todo ano vocês fizessem isso. Você vai ver depois, daqui a alguns anos, o quanto isso vai ser útil para vocês. Vai ser muito útil. Você não adianta a gente falar assim, eu quero que Deus me fale, Deus fala comigo. Mas quando ele fala, você não dá valor? Lembra? Porque quando ele fala, ele não vai ficar falando um discurso. Ele vai dar um pensamento, uma letra, um pensamento, uma coisa. Se você fica em cima, nossa, isso aqui é interessante. Aí você vai lá e começa a escrever. Aí você ia escrever só uma linha, você escreve um parágrafo inteiro, uma folha. Entendeu? Então, e depois você guarda. Mas tá lá a data, tá lá que você escreveu. Depois de um tempo, o Espírito Santo vem para você daqui a um ano. E fala, você lembra daquele dia? Você já tinha esquecido há muito tempo. Você lembra aquele dia? Eu lembro. Onde será que tá, ó? Você tem a data, você tem o lugar, você tem a passagem bíblica, entendeu? É assim que Deus dá talento e você trabalha com o talento e multiplica o talento, entendeu? Ou então você enterra. Então todo mundo, quando lê a Bíblia, Deus fala com eles. Mas quase ninguém sabe que Deus está falando com eles, entendeu? Então, assim, eu queria incentivar muito vocês, nesse ano, a criar esse costume de ouvir a voz de Deus e de crer que aquilo que você sente é de Deus e começar a desenvolver ele, né? Planta ele e deixa ele começar a crescer. Começa a escrever, você vai perceber que vai surgir outros pensamentos, e você vai dando corda, entendeu? Você vai dando corda. E quando tiver chance de você dar uma, assim, eu acho que aqui na chácara, assim, no evangelismo, em qualquer coisa, vocês vão ter, mesmo na oração, tem chance da gente começar a desenvolver e repartir com os outros aquilo que a gente recebeu. Então, queria deixar essa exortação para vocês. Então, nós vamos começar em Números agora. Então, a primeira metade da aula vai ser essa parte de Números. E eu vou dar para vocês alguns títulos. Muita coisa vocês já comentaram, mas eu preciso só repassar novamente, porque nós não gravamos, e para os irmãos que estão assistindo em outros lugares, e também só para reforçar, né, aquilo que foi falado. E, então, a primeira observação minha do capítulo 1 de Números é que o governo de Deus não tem eleição democrático, né? Não tem candidato e voto. Então, Deus não é democrático. Deus escolhe por nome, né? Em Números 1, ele vai lá, escolhe fulano para tal tribo, fulano para tal tribo, fulano para tal tribo. Então, Deus é... O que é? Eu estou experimentando um novo sistema, vamos ver se funciona. Não, tá bom. Deus escolhe por nome. Ele não permite, ele é um Deus meio autocrático, meio assim, Ele fala, eu quero fulano, 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 fulano. Já começa um livro de números assim. Fulano, 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 fulano. Vocês vão numerar o povo, pega fulano por nome, filho de fulano. Não, ele é bem... Mas quando você vê quem ele escolheu? Quem que ele escolheu? Era qualquer um? Era um Zé Mané lá do meio do nada? Não. Ele escolheu o cara que já era respeitado, ancião, pessoa chefe da casa dos seus pais. Então Deus, ao mesmo tempo que ele escolhe por sua própria cabeça, ele também escolhe com lógica que faz sentido entre as pessoas. Oxalá que ele fizesse isso para o Brasil hoje, não é verdade? Que não tivesse eleição agora, esse ano, e Deus mesmo escolhesse alguém, que a gente não está sabendo quem, né? Que fosse alguém que tivesse os interesses do povo brasileiro no coração, né? Mas, então assim, isso aí é uma coisa interessante. Agora, o próximo assunto é o assunto dos sacerdotes e levitas. E então vamos retomar o que nós vimos em Levítico. Deus é santo, santo que dói, santo que mata, santo perigoso. Não gosta, ele não mata porque gosta, ele mata sem querer, porque ele é tão santo que o negócio é mata qualquer coisa que é sujeira. É igual um ácido que pega a sujeira, põe perto da sujeira e ele come a sujeira, né? Então Deus é assim. Mas ele quer morar no meio do povo, e o povo é nojento. Então ele tem que fazer todo um esquema para a santidade dele não acabar com o povo. Então, todas as precauções do tabernáculo, dos sacerdotes, dos levitas, dos sacrifícios, tudo é só com essa motivação. Eu sou santo, mas não quero ficar lá no céu, não. Quero morar no meio de vocês. Mas se eu morar no meio de vocês, de qualquer jeito, vai queimar todo mundo. E isso não quero. Então, vamos tomar as devidas precauções. E o que é a precaução que ele quer? Já falamos isso em outras aulas, né? O que é a precaução que ele quer? Ele quer que sejam pessoas que ele escolhe, não é qualquer um que fala assim, ah, eu quero chegar perto de Deus. Você é melhor do que eu? Não, posso chegar também. Não. Ele fala, quem chega para mim é quem eu falo que pode chegar para mim. No caso, ele falou Arão e seus filhos. E depois ele falou os levitas. Então, ele escolhe quem chega para ele. Alguém que chega para ele sem ser escolhido é morto. Aqueles filhos de Arão que entraram fora de hora, sem ser chamado, morreram. Então, assim, ele sempre fala, cuidado para o povo de Israel não morrer, para ninguém levar pecado, cuidado, cuidado, cuidado. Então, duas coisas. Ser chamado ou escolhido. E segundo, ter dedicação. Não tem herança. Sacerdote não tem herança. Levita não tem herança. Por quê? Para não ficar distraído. Para não ficar misturando coisa santa com coisa profana. Ele falou, eu quero que seja uma dedicação exclusiva. Eu chamei e eles se dedicam. Logo, eles não vão ser mortos. Agora, os outros, não. Perigoso. Então, eu queria só que vocês anotassem isso, né? Que ele quem chega perto de Deus para não morrer, no Velho Testamento, não tinha Jesus, não tinha Nova Aliança. Então, o que precisava? Precisava ser chamado, escolhido, e precisava ser de dedicação exclusiva. Não podia misturar com outras coisas. Não podia ter outra profissão. E aí, vários capítulos aqui no início de Números estão falando sobre isso. Arão e os sacerdotes vão ministrar para Deus, vão cuidar do altar e das coisas que tem dentro do tabernáculo. Levita não pode mexer. Levita só mexe depois que o sacerdote foi lá e cobriu direitinho. Aí ele carrega. Tem coisa no tabernáculo que pode ser carregada em carro de boi. Tem coisa que só pode ser carregada nos ombros de gente. Lembra dos carros de boi, no capítulo 7, aquele tanto de repetição, aquele monte de coisa, né? Os coatitas, né? Os coatitas, né? Tem os gersonitas e os de Merari e tal, e tem os coatitas, que eram os da turma de Arão e de Moisés, da mesma linhagem. Eles não ganharam nenhum boi e nenhum carro. Por quê? Porque eles carregavam o altar de incenso, o candelabro, a mesa, a arca. Essas coisas não se põem em carro de boi. Essas coisas carrega nos ombros. Agora, os gersonitas carregavam as tábuas do tabernáculo, os outros carregaram as cortinas. Isso pode, isso pode. Aí uns ganharam uns carros de boi, outros ganharam outro. Então, sabe o que isso significa para nós hoje? Significa o seguinte: carro de boi significa instituição, coisa mecânica, coisa automática. Eu nomeio você e pago você, e você é zelador da igreja. Você vai pagar a conta de luz, vai pagar a conta de água, vai limpar os bancos, entendeu? Então, assim, tem um monte de coisa na vida da igreja que não precisa ser tão espiritual. É só ir lá e fazer. É, assim, é só marcar o nome, pagar, tem salário, entendeu? Não, é, não precisa complicar. Tudo na obra de Deus tem que orar, tem que ter direção de Deus. Não. Muita coisa pode ser feita assim por carro de boi mesmo. Pode levar. Agora, as coisas sagradas da presença de Deus, o Espírito Santo, que é o candelabro, a oração, que é o altar de incenso, a mesa, que é a palavra, não pode ser carro de boi. Não pode fazer uma escala do ano todo. Você pega tal dia, você pega tal dia, você pega tal dia, você pega... Automaticamente, ó. Ah, chegou minha vez. Bom, qual palavra que eu vou dar? Entendeu? Se não, assim, não estou dizendo isso, estou dando como exemplo, mas estou dizendo assim, tem muitas igrejas institucionais que a coisa tudo funciona bonitinho, já está organizado, já está no estatuto, já está predeterminado. Isso é carro de boi. Isso não é de Deus? Não é de Deus se for determinadas coisas. O ministério da palavra, da oração, do Espírito Santo, da presença de Deus, não pode ser carro de boi. Agora, as coisas materiais, as coisas da vida diária, pode. Entendeu? Então são essas coisas que a gente precisa entender nessa questão. E os levitas cuidavam dessas coisas. Coisas que não precisavam de tanto cuidado. Agora, os coatitas eram levitas, mas eles eram um pouco mais sérios. Não tinha carro de boi, porque tinha que carregar nos ombros para não deixar cair. E ter... Sabe o que significa carregar nos ombros? É ter sensibilidade. Eu estou carregando coisa séria. Não depende de boi nem de carro. Depende de mim carregar com cuidado. Então é uma coisa muito, muito mais eu. Então, só algumas coisas assim para nós, comentarmos sobre isso, né? Os primogênitos eram trocados pelos levitas. Quando eles dedicaram os levitas punham a mão em cima do sacrifício. O povo punha a mão em cima dos levitas. E os levitas foram, Deus falou, são meus. Os primogênitos eram meus quando matei todos os primogênitos do Egito. Mas os primogênitos são meus. Então eu vou pegar os levitas no lugar dos primogênitos. Agora eu vou dar os levitas para Arão e seus filhos, para que Arão e seus filhos não fiquem preocupados com coisas. Eles fiquem preocupados comigo. Tá? Eles vão ministrar para mim. E tem os outros que vão fazer as coisas para eles. Tá? Então ele fala assim, os levitas são presentes para Arão, para que Arão fique dedicado a Deus, para não ter problema. Beleza. Mas os levitas também são presentes para o povo de Israel, porque o povo de Israel que devia servir a Deus, mas eles tinham que cada um trabalhar. Então, assim, eles vão fazer o serviço que vocês deviam fazer. Entendeu? Então, como eles eram sustentados? Os levitas recebiam todos os dízimos, e você concorda comigo que são 12 tribos de Israel, mas uma das 12 é a tribo Levi. Então, um dízimo é mais ou menos um dízimo de 12, quase como se fosse um dízimo de 10, né? Quer dizer, eles ganhavam, sem trabalhar, secularmente, quase o mesmo tanto que os outros tribos ganhavam. Eles pegavam todos esses dízimos e tirava o melhor do dízimo e dava o dízimo dos dízimos para Arão. Então, assim que era sustentado. E aí ele falou para os levitas, se vocês derem o dízimo dos dízimos que vocês receberem, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês não derem, vocês vão ser amaldiçoados, porque vocês estão profanando as coisas santas de Deus. Então essa é a regra aqui, desse aqui. E o plano de aposentadoria é muito legal, não é? Você viu o plano de aposentadoria? Em Números 8, 23 a 26, ele diz que quando passa dos 50, não pega no pesado. Mas também não fica em casa à toa. Orienta os outros. Os outros pegam pesado e ele orienta. Então a aposentadoria de levita é assim. Ele não pega no pesado, mas ele não fica em casa. Ele fica dirigindo os outros. Legal, né? Agora, vocês viram em Números 9, a primeira Páscoa foi celebrada no segundo ano. A primeira Páscoa. Mas a primeira Páscoa foi quando eles saíram do Egito. Mas eles não estavam nem celebrando, eles já estavam fazendo a Páscoa, né? Pintando a porta com sangue e tal, aquela coisa toda, né? Então, no ano seguinte, logo no ano seguinte, já tinha acontecido todas essas coisas e eles já celebraram a Páscoa no dia 15 e fizeram tudo direitinho, igual ao mandamento. Aí surgiu uma dúvida. Nós tocamos um cara imundo e o senhor falou que a gente tem que ficar 7 dias. E aí, como é que a gente faz? Não vou celebrar a Páscoa? E o senhor falou que quem não celebra a Páscoa vai ser extirpado, mas a gente também não pode chegar porque está imundo. Como é que faz? Aí Deus falou assim, tudo bem. Se está imundo ou se está em viagem, você pode celebrar no segundo mês, na mesma data. Mas se você não tiver imundo e não tiver de viagem e não celebrar, eu vou te pegar. Porque ele fala, será extirpado do seu povo. Basicamente, eu vou te matar. Então, eu queria também que você notasse aqui que é interessante demais. Lembra que eu falei que em Gênesis era genealogias e histórias, né? E de Levítico, de Êxodo em diante, ele usa leis e narrativa. Veja como é interessante. A narrativa fortalece as leis. Porque, por exemplo, ele fala, não entra no Santíssimo Lugar toda vez. Mas no meio de falar sobre isso, ele falou assim, dois entraram e morreram. Entendeu? Então, você já fala, pô, essa lei é perigosa, hein? Vamos obedecer essa lei aqui? E aqui ele fala, é para celebrar a Páscoa. Aí ele fala, não, está imundo. Ah, então você tem casos acontecendo, narrativa, ao mesmo tempo que está dando a lei. Então, se fosse assim, até eu faria direito. Entendeu? Porque direito é muito chato. Mas se você põe lá a narrativa no meio, fica bem interessante, bem emocionante, né? Porque não é só a lei. Ele dá o caso prático que aconteceu. E aí você fala assim, o negócio é sério mesmo. Né?
Eu não entendi esse negócio de no segundo mês você pode celebrar?
No segundo mês pode celebrar. Dia 15, separa o cordeiro, segue as datas direitinho. Só que no segundo mês mesmo do primeiro. Que na outra você estava em viagem ou você estava imundo. Entendeu? É, como a menina disse aqui, muito importante, eles só mudavam quando a nuvem mudava. Agora pensa bem. Ficar num lugar como o deserto, sem a presença de Deus, não é muito legal, não. Então você precisa da nuvem para te dar sombra de dia, você precisa do fogo para dar luz à noite, você precisa da proteção de Deus, você precisa do suprimento de Deus. Então tem pessoas que ficam, Deus mandou eu ficar aqui, mas Deus já saiu e ele continua lá. Eu não sei porque eu não sinto mais a presença de Deus. Não tem mais nada comigo, meu filho, a nuvem mudou. Acompanha a nuvem. E tem outros que são muito apressadinhos e Deus não mexeu do lugar e ele fala, não, eu quero ir. Porque aí, por quê? A nuvem está aqui. Fica aqui. Então você precisa entender que a coisa que você mais precisa é a presença de Deus. A presença de Deus moveu? Mova-se junto com a presença. A presença é que determina a sua caminhada. E em Números 10 nós vemos a questão da trombeta. Quem que podia tocar a trombeta? Sacerdote. Só o sacerdote. O cara máximo para mandar em Israel era o sacerdote. Mas o sacerdote não era nada. Ele só mandava porque ele é o cara que ouvia de Deus. Deus mandava. Então o sacerdote não era nada, mas ele era o máximo. Por quê? Ele tocava a trombeta, ele que ia à frente, ele que Deus dava tudo. Então, o sacerdote que representava Deus para o povo, que ouvia a voz de Deus, ele é que tocava a trombeta. E eu acho interessante duas coisas que ele fala sobre a trombeta, que é quando ele tocava retinindo, ou qual a sua tradução fala, ele tocava a trombeta retinindo, ele tocava, tem um outro jeito de falar em outras traduções, mas não sei qual que é. Você sabe qual que é a outra tradição que fala? É. Retinindo mesmo? Mas tem uma outra tradição que fala outra coisa. Retinindo é um jeito diferente de tocar a trombeta. E todo mundo sabia na hora que eu vi. Você estava simplesmente tocando, você estava tocando retinindo. Ele falou que quando ele tocava retinindo, ele estava levando o povo à memória de Deus, para que Deus saísse da frente deles contra o inimigo. Então, parece que a trombeta tem assim, um sentido, quando o sacerdote tocava, trazia a ação de Deus contra o inimigo. É muito importante entender isso.
Hã? Arrebate.
Arrebate, exatamente. É isso mesmo. Então é um jeito diferente de tocar a trombeta, que as pessoas discerniam, mas a trombeta não era só para as pessoas discernirem. A trombeta também era para Deus. Ele falou assim, quando você tocar a trombeta, vocês terão em memória diante de Deus. E eu vou sair na frente de vocês contra o inimigo. E ele fala também, no dia das vossas festas, toca a trombeta no dia das vossas festas, no dia da vossa alegria, para que sejais tido em memória diante de Deus. Então, Deus não é esquecido, mas ele gosta de ser lembrado das coisas. Entendeu? Então, ele gosta que você fale. Por isso que ele fala assim, mas eu, para que orar? Deus já sabe tudo que eu vou falar. Não, ele gosta que você fale. Ele já sabe, sim. Mas você falando, a Bíblia fala muito sobre memória, né? A memória de Deus. Trazer a memória de Deus. E o trombeta tinha esse sentido. E a questão dos detalhes do povo de Deus, em Números 10, você já leu, por exemplo, Levítico, chegou até Números 10. Lembra que eu falei que a partir de 9, 10, a coisa começa a ficar interessante? Lembra que até antes disso, ele está só numerando o povo, falando onde eles vão acampar, falando a tarefa dos levitas, tarefa dos sacerdotes, é meio cansativo e tal, falando nomes, né? Depois tem aquelas ofertas todinho, no capítulo 7. Mas quando chega o 9, 10, começa a andar. E você vai notar em Números 10, de 11 a 14, ele fala, o Senhor dos exércitos tem exército. Filhos de Israel saíram do Egito, um povão misturado, sem ordem, era escravo, 400 anos escravo. Que ordem tem um povo desse? Agora, numerado, bandeiras, casa de seus pais, ordem certinha ao redor do tabernáculo, cada um no seu lugar, cada um com sua função, agora vocês são um exército. Agora são exércitos. Deus fez isso em um ano e já conseguiu transformar aquele povo todo bagunçado em um exército. E depois você vai perceber o que, que inspirou Balaão para ter profecia. Eu vejo, ele viu. O que, que ele viu? Eles acampados de acordo com as suas tribos, do jeito que Deus ordenou. Desceu o espírito dele na hora. Porque a ordem deles não era a ordem de homens, era a ordem de Deus. Então, a ordem de Deus para um profeta pagão fez ele sentir, ah, que lindo, que bonito, que maravilhoso, tudo em ordem, tudo certinho, tudo do jeito que Deus gosta. Não é? Então, assim, é um povo bagunçado, é transformado em exército quando Deus coloca a ordem dele. E Números 11, de 1 a 3, o que, que tem de 11 a 1 a 3? Alguém lembra? Tem a murmuração que vocês estavam comentando, tem? Números 11. É, nem fala o que, que é, só fala que eles se tornaram queixosos, falando que era mau aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu, essa frase, quando o Senhor ouviu, é perigoso, viu, gente? Quando o Senhor ouviu, ele ouve sempre, né? Mas quando, assim, quando ele chegou lá, é igual a oração. Quando Deus ouve a oração, ele responde. E quando ele ouve a murmuração, ele responde também. Já pensou? Então, quando você ora aqui com fervor, Deus está te ouvindo. E quando você fofoca e fala mal do outro, Deus está ouvindo também. Sim, é bom quando ele ouve a oração. E é ruim quando ele ouve a fofoca. E a murmuração. E a reclamação. E ele ouve tudo. E aí, vocês perceberam que o fogo de Deus não é sempre benéfico? Aliás, a maioria do tempo, o fogo de Deus é perigoso. Queima mesmo. Começou a queimar no arraial. Começou a queimar a gente. Porque Deus ouviu e o fogo queimou. E o povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pedro que chamaram aquele lugar de Tabera, o lugar onde tinha o fogo, né? O fogo do Senhor se acendeu entre eles. Agora vamos meditar sobre o restante do capítulo 11, que vocês levantaram bastante a questão aqui. Muito interessante o que foi falado. Eu pus aqui, pela primeira vez, Moisés perde a paciência. Primeira vez ele perde a paciência. E é muito interessante que você ressaltou que Deus não brigou com ele porque ele perdeu a paciência. Então ele agiu como o pai, do jeitinho que ela falou. Ele agiu como o pai, que em vez de ficar bravo com ele, que ele falou com Deus umas coisas meio assim, né? Sem respeito, né? Porventura eu dei à luz esse povo? Eu sou mãe deles? Eu sou pai deles? Eu não aguento mais, me mata que eu não aguento mais. E Deus falou, opa, calma, 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 calma. Chama os 70 e vamos resolver. Entendeu? Assim, Deus não brigou com ele. Falou assim, Moisés, que papel. E se a gente falar comigo? Entendeu? Então percebe, assim, o que ela falou aqui, Deus não é como nós, assim. Ele não é assim, uma pessoa automática. Não, está escrito na Bíblia que se você fizer isso, Deus vai fazer isso. Gente, você sabe o que Deus vai fazer? Não tente saber o que Deus vai fazer. Procure falar com Ele, porque você nunca pode adivinhar que jeito que Ele vai fazer. Que a hora que você pensa que está calmo, Ele está bravo. E a hora que você pensa que está bravo, Ele está calmo. Então, assim, ele falou, Deus, eu porventura dei a luz, assim, pô, me mata, eu não aguento mais. Ele falou, calma, mãe, calma, eu estou sabendo, vou arrumar a gente aqui, ó, para cuidar e tal. E aí ele arrumou 70 e... Mas Deus estava bravo também. E nesse caso, Moisés estava bravo, então Moisés não ia acalmar ele, né? E aí ele falou aquele negócio, né? Eu vou arrumar carne para vocês. Vocês querem carne, gente? Vocês querem carne? Queremos. Vocês vão ganhar carne até sair pelo nariz. Só que é aqui mesmo que eles começaram a comer e começaram a morrer. Não saiu pelo nariz. Não deu tempo nem de descer da garganta. Pior ainda, antes tivesse saído pelo nariz mesmo. Sair de nariz era força de expressão só. Mas, na verdade, eles morreram. Muitos. Pela gula. E o que ela disse também, essa questão de o maná, comer maná todo dia. Gente, não deve ter sido muito fácil, não, sabe? Mas alguém aqui já teve no Jocum? Não, ninguém aqui teve no Jocum. Mas você já teve no Jocum? Teve gente que teve no Jocum, muitos anos atrás, em Belo Horizonte, só comia angu. Meu Deus do céu, aquilo é pior que maná, tá? E, então, é difícil, assim, e no campo missionário, gente, lá em Moçambique, eles comem uma massa branca, parece isopor moído, cozido, sem sal. Aquilo só é uma prasta que, sabe? Meu Deus do céu, terrível. Então... Mas é comida, é melhor do que passar fome. Eu falei com vocês semana passada, né, que 3 dias o exército de Egito no exército já tinha que sair, não tinha jeito de se manter. Gente, é milagre dos milagres. E falar mal do milagre, e xingar o milagre, para esse detestável pão, e nossa alma se seca. Assim, não pode menosprezar, que estava difícil. Viu? Põe a gente na mesma situação, não sei se a gente sairia melhor, não. É, mas sim, então a gente precisa aprender com eles. A Bíblia fala no outro extremo para a gente olhar essas coisas e aprender, tá? Porque só porque Deus está com você, está dirigindo, cuidando de você, não quer dizer que vai ser gostoso, não, tá? Sabe, não quer dizer que vai ser legal, não, tá? Ele não vai te deixar passar fome, mas passar raiva você vai. Passar nojo, passar entojo, passar assim, ai, não quero ver mais. Mas tem comida, não está morrendo de fome, não virou etíope lá, assim, secando. Eles falaram, a alma estava secando, mas o corpo deles estava ótimo, né? Que o maná não tinha problema nenhum, a alma deles estava secando de saudade.
Eles falam assim, nossa, vida boa no Egito.
É, vida boa, carregando tijolo, né? É.
E aí, no próximo capítulo, só tem carinho.
Agora, veja bem que Deus ficou bravo, mano. E parece que aqui Moisés ficou tão bravo que ele perdeu a fé, você viu? Deus não brigou com ele por ele falar com ele sobre negócio de eu dei a luz a esse povo, não, ele falou, não, tá bom, Moisés, vou arrumar 70, escolhe eles por nome, chama pra lá e tal. Mas quando ele falou assim, fala pro povo que eu vou dar comida pra eles que vai sair sempre no nariz, carne. Moisés falou, Deus, o senhor vai matar quantas rebanhas pra esse povo? O senhor sabe quanta gente tem aqui? Então Moisés perdeu a fé dele também. Ele tava com tanta raiva, que quando você tá com raiva, acho que você não tem fé. Porque ele falou assim, e Deus falou assim, por acaso meu braço tá encurtado, até você, Moisés, tá duvidando? Então... E ele mandou mesmo, ele mandou codorniz que já estava chocando eles há muito tempo já, em algum lugar que a gente não sabe, e o vento trouxe os codorniz e ficou muito. Né? E como eu disse sobre a questão desses 70 homens, a gente nunca mais ouve falar deles, então a gente não sabe se eles realmente ajudaram Moisés ou não, mas sabendo que na hora da crise eles profetizaram, e Moisés deve ter sentido aliviado, e Deus mostrou cuidado com ele e tal, mas não dá para saber depois se ajudou ou não, porque parece que para frente ele sempre vai, tá só Moisés, não tem 70 em lugar nenhum ajudando ele. Então, não dá para saber.
E esses
70
de primeiro, que foi de
Jetro? Pois é, de Jetro, né? E esses provavelmente estavam funcionando. Moisés não ficava em pé lá ouvindo as questões, tudo estava sendo resolvido, né? Mas acho que não. Esquece. Bom, pode até ser, né? Pode até ser.
Josué chegou lá
para Moisés e falou: é, ele tá zelando pela honra do chefe, né? Vai virar bagunça, todo mundo profetizar aqui? Agora todo mundo é profeta?
Todos profetizassem.
E Moisés tinha a visão da nova aliança, né? Então, assim, queria que todos profetizassem. Moisés não estava afim de ficar. Ele já tinha acabado de falar: eu não dei a luz a esse povo, né? Eu quero que todo mundo profetiza mesmo. Aí não vai precisar mais de mim, né?
Não, isso aqui eles viram o pé de Deus, né? Comigo.
É.
Deus, não,
é.
Deus,
é.
Mudado,
é. Mas não fala nada, né? Na prática sobre isso, né? E eu pus aqui que nem sempre a resposta de Deus para os nossos anseios é bênção. Se você orar muito, murmurar muito, Deus te dá o que você está pedindo. Mas às vezes você começa a comer, mata você, né? Então assim, nem sempre Deus te dá o que Deus te dar o que você quer é bom. Lembra disso. Se Deus fala assim, não, ou não agora, fala, Deus, aceito, né? Eu já vi casos da pessoa assim, fica anos e anos querendo um carro novo. Ganha um carro novo, sai, bate o carro, morre o filho naquele dia, entendeu? Já vi casos terríveis assim. É, já vi casos assim terríveis. Então, cuidado com o que você pede e Deus fala não e você fica insistindo. Entendeu? Porque ele pode dar. Esse que é o problema. Ele pode dar. Esse é o problema. Ele deu para eles. E não foi bom, não. Agora vamos para o próximo ponto aqui, que é inveja ministerial. Arão e Miriam. Esse é uma praga, viu, gente? Você tem que entender que todo lugar vai ter isso. E isso é uma praga. E quem tem essa inveja? É sempre gente da família ou do mesmo ministério, gente mais próxima. Então, Arão e Miriam, irmãos dele, falaram mal dele. Ninguém mais, até então, tinha coragem muito de falar mal dele. Mas eles falaram que é irmão dele, né? Então, assim, é da mesma família e tal, então não tem aquele respeito. E aqui, mais uma vez, tem a frase que fala: e o Senhor ouviu. Gente, me dá até tremor quando eu ouço isso aqui. E o Senhor ouviu. Ai. Moisés ficou calado. Moisés não fez nada, mas Deus ouviu. E Deus chamou: vem cá. Meu Deus do céu. E Arão sempre escapa, né, gente? Negócio do bezerro de ouro, Arão escapa. Aqui quem leva a tinta? Miriam. Arão escapa, né?
Assim, usado o motivo que ele encontra para falar mal dele. A Bíblia fala que eles falaram por causa da mulher que o Ciclo tomara.
É.
E ele casou com
o velho,
mas ela falou mal do ministério dele, né? Que Deus não falava só com ele, falava com ela.
Procuraram um defeito na vida dele, que ela não era do povo de Israel. Algumas pessoas acham que era outra mulher, mas algumas traduções falam, não, a Cuxita era a própria Zípora, a mulher dele, que era Midian, que era de Cux, não sei o quê. Então, não sei por que eles arrumaram para falar mal da mulher dele aqui, mas parente é assim mesmo, né? Casou 20 anos atrás, já está falando ainda falando da mulher que você casou, né? Então, parente é assim, ninguém merece, né? E aí arrumaram essa desculpa, falou assim, tá vendo? O cara nem casou com pessoa de Israel e quer ser o tal. Deus falou só com ele? Fala com a gente também. A gente também é igual a ele. E Deus ouviu. E chamou, vem cá. E a coluna de nuvem. E aí o que Deus falou? Eu falo com Moisés cara a cara. Não falo igual os outros profetas, não. Eu tenho liberdade com ele, é meu amigo. Você falar mal dele, falou mal de mim. Como você fez um negócio desse? Ele só falou assim. Não falou nada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele falou bravo. Como você fala? Você falou mal de manhã, falou mal de mim, porque eu tô assim com ele, ó. Ó. Mal dois é assim, ó. Quando tem profeta, vem em sonho. Eu venho em visão. Mas pro Moisés, não. Eu falo assim como qualquer um fala com um amigo. E vocês tiveram coragem de falar dele? Falar mal dele, falando de mim. Porque eu escolhi ele, eu que converso com ele, eu que sou o culpado. Então você tá falando mal de mim. Que negócio é esse?
Mas Deus falou assim, voz audível para isso mesmo?
Com certeza. A nuvem era visível e a voz era audível. Nossa. E a nuvem foi embora e a Miriam ficou branquinha. E Arão? Arão não ficou branquinho, né? Não ficou com lepra, mas ele ficou atordoado. Falei, meu senhor, Agora Moisés já não é gente ruim mais, né? Agora, meu senhor, ela vai ser como alguém que ficou morto desde o início. Aí Moisés, Deus, cura ela. Deus fala assim, se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ele ficava 7 dias, fica 7 dias assim. Aí o povo de Israel todinho, uma vergonha todinho. Sabe por que ficou 7 dias, não curou na hora? Para sentir a gravidade do que fizeram. Só isso.
Mas Deus quis, assim, tipo, demonstrar que ele, tipo, cuspiu na cara dela, assim, pra envergonhar
ela. É.
Nossa.
É.
Hã? Não.
É.
A minha versão fala que ele falava boca a boca.
É. E a questão importante de se entender é que o que Arão e Miriam fizeram, gente, é perfeitamente normal. A gente aqui tem facilidade de fazer um negócio desse. Olhando segundo a carne, o que eu quero que vocês entendam, que a gente lê isso aqui e fica assim, horrorizado. Mas se você pensar, gente, se você andar na carne e tirar Deus fora e ficar olhando só segundo as olhos da carne, eles eram irmãos dele. Ele casou com a mulher cuxita. Sei lá, porque que tinha algum preconceito. Entendeu? Então, assim, como que ele quer ser o tal? Então, sem Deus, eles até tinham razão. Mas com Deus, não tem razão, não. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a olhar uns dos outros segundo o Espírito, sabe? Se a gente tratar mal uma pessoa, e isso não é só para cima, assim, pessoa mais importante, não. Se a gente tratar mal uma pessoa para baixo da gente, e entristecer o Espírito Santo na vida dela, e tratar ela como se for olhando segundo a carne, a consequência é grave, tá? Deus não gosta. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa atitude segundo a carne, sabe? Aqueles pensamentos que vêm natural, que não tem Deus no meio, entendeu? Esse pensamento leva a gente a fazer coisa muito errado e é isso que a gente tem que aprender nessa lição aqui. E o que foi falado que Moisés é tão manso que não reagiu, ele não brigou, ele orou para ser curada, tá? Nós lembramos de Jó, né? Os amigos de Jó tazanaram a vida dele, depois Deus ameaçou ele, falou assim, eu só ouço o Jó. Aí Jó teve que ir lá orar para eles, eu já oro para eles, é uma boa. Então assim, não guardar mágoa, não guardar rancor, não ficar com raiva, não querer se defender, tá? Isso são coisas que a gente aprende aqui, né? Deus nos defende e nós é que queremos que as pessoas sejam abençoadas e nós não queremos que elas sejam castigadas. Então essa é a atitude de Moisés, né? Agora vamos para outra passagem aqui, que é Números 13, que é a questão dos espias. Gente, isso aqui vocês precisam parar um pouco, prestar bastante atenção. Isso aqui é muito sério. Porque poucas vezes Deus fica com raiva igual ele ficou aqui, tá? Então nós precisamos prestar muita atenção nisso aqui. A única vez que ele ficou com raiva parecido com isso aqui foi no bezerro de ouro, tá? Ele ficou com raiva várias vezes, Moisés acalmava ele, mas não era raiva desse jeito. A raiva do bezerro de ouro, ele falou assim, eu não vou mais com vocês não, vou mandar o anjo e se vira lá. Na verdade, ele queria destruir o povo. As duas vezes ele falou, eu vou destruir o povo e fazer uma nação de você. E Deus é assim, ele, quando ele fica com raiva desse jeito, é perigoso, e isso aqui é mencionado no resto da Bíblia. Então vamos notar algumas coisas aqui dessa passagem. Primeiro, vamos pensar assim, os espias foram enviados por ordem de Deus, então não foi errado mandar espia. E eles foram, e eles não foram errados de falar que tinha gigante, porque eles foram falados, as instruções para eles irem lá, era para ver o tipo do inimigo, as fortalezas, o tamanho do inimigo, não foi errado eles falarem dos inimigos. Eles foram lá para espiar a terra, para ver essas coisas, então eles não, eles foram para isso. E Josué e Caleb falaram, olha, tem inimigo sim, tem gigante sim. Não tem nada demais. Qual foi o erro deles? Não foi de trazer essa notícia, porque a notícia eles foram lá para trazer. Foi de tirar a conclusão da notícia. Eles não tinham nada que tirar a conclusão. E ainda mais essa conclusão que eles tiraram. Porque, e outra vez eu quero repetir para vocês um negócio. Gente, a conclusão deles era mais natural possível. Se fosse a gente, tirava mesmo. Fala assim, gente, nós não somos páreo para esse pessoal. É muito maior, muito mais poderoso. Se olhar segundo a ciência natural, nós não podemos fazer nada. Então, assim, então, viram, ficaram horrorizados e tiraram a conclusão e falaram, gente, a gente não consegue não. Mas o que Caleb falou? São grandes, são fortes, nós não temos condições, mas se Deus for conosco, eles são nosso pão. nós vamos conseguir tranquilo. Entendeu? Então, a conclusão que Caleb tirou é uma, e a conclusão que eles tiraram é outra. Né? Então, assim, agora deixa eu falar com vocês um negócio. Como que você poderia ser um espião desses e tirar a conclusão certa? Como? Você não pode ser uma pessoa que conta os problemas, murmurando, reclamando, só olhando que está na sua frente. Ai, que maná ruim. Ai, que deserto quente. Ai, que coisa assim. Ai, que negócio assim. Tudo, não tem água. A água está amarga. Sabe? Só vendo problema. Você não pode ser uma pessoa assim. Porque se você vê só problema e só o que está na sua frente, você nunca vai ter fé para as outras coisas que vão surgir. Então, o que você tem que fazer? Aquela música antiga, aquele hino antigo que fala, conta as bênçãos. Você tem que contar as bênçãos. Você tem que falar assim, gente, você lembra quando saem passando no meio do mar? Você lembra daquelas 10 pragas? Você lembra da água que saiu da rocha? Você lembra que não tem condição, nós estamos comendo todo dia de um maná que desce, não sei de onde? Como que desce isso aqui num deserto? Você tem que ficar contando as bênçãos. Você lembra o faraó e seu exército atrás de nós? Você lembra o mar vermelho, nós passando no meio? O único jeito de você ter fé para a próxima é você ficar contando as bênçãos para trás. Se você não contar as bênçãos para trás, você não vai ter fé para frente. Então, Caleb e Josué falam assim, gente, é impossível, é grande demais. Mas, e de onde nós viemos? E Faraó e todo o seu exército, não era grande demais também? Então, entendeu? Então é questão, você vai olhar segundo a carne, você vai olhar segundo o Espírito, você vai crer, e ser grato pelas coisas que Deus fez na sua vida e contar as suas bênçãos e ficar recontando e contando até que isso entra na sua mente e fala assim, não, tá ruim, tá duro, mas Deus já fez muitas vezes. Faz de novo. Entendeu? Então, assim, gratidão e testemunho e lembrar do que Deus fez é a chave para você ter fé para aquilo que vai vir para frente. Tá? Agora, outra lição, cuidado com as suas palavras. Vamos ver as palavras deles que a gente teria que ter tido cuidado? Bom, para começar, os espiões morreram, só ficou vivo Caleb e Josué. Morreram na hora da praga.
O nome de Josué é trocado também.
Bom, eu não sei se é uma versão. Números 14, aqui, ó. Toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivesse morrido na terra do Egito, ou tivesse morrido neste deserto. Olha, gente, o que eles falam nessas murmurações é blasfêmia quase. Eles falam assim: era melhor morrer, ter morrido no Egito, ou então morrer aqui nesse deserto. E qual foi a sentença deles? O que Deus falou? Ah, eu ouvi. Vocês acham que é antes morrer nesse deserto. Tá bom, vai acontecer o que vocês falaram. Aí eles falaram assim, não, nós arrependemos. Eu falei, não. E sabe o que ele falou? Vamos lá, esse versículo aqui, ó. Moisés ora para ele, Moisés fala com ele. Moisés falava o mesmo argumento que fez da outra vez. Ele falou, Deus, o Senhor mata todo esse povo. O que, que o povo vai falar? O Senhor não aguentou. O Senhor teve força até certo ponto, mas depois não conseguiu. Esse é o argumento que ele já tinha usado da outra vez. Vai dar certo de novo, né? Deus ouviu da outra vez, vai ouvir dessa vez. Aí, mas ele usou um outro argumento. Qual o outro argumento que ele usou? O Senhor me revelou quando eu estava lá naquela fenda da rocha. O Senhor é misericordioso até 1000 gerações. O Senhor é bom. O Senhor falou comigo. O Senhor vai matar todo o povo? Não é de acordo com o que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo isso, é diferente. Então ele usou a revelação de Deus para ele, para interceder para o povo. Da outra vez ele não sabia. Dessa vez ele sabia. Então dessa vez ele usou isso. E aí Deus, olha o que Deus fala. Isso que eu quero... Aqui, ó. O versículo 19. Do 14. Ele fala assim, perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Ele deu assim. Perdoou, né? Ah, tá bom. Não, não tá bom, não. Ele sabia da outra vez. Deus falou assim, perdoei, mas não vou com vocês. Aí deu um outro trabalhão para ele decidir, não, se o senhor não for conosco, a gente não vai. E revela a tua glória para mim. Aí Deus falou, tá bom, eu vou com você. Você achou graça, mas aí Deus apagou todinho. Da outra vez deu certo. Dessa vez, Deus falou, eu vou perdoar. Seus argumentos são bons, Moisés. Seus argumentos são bons, eu vou perdoar. Só que, e olha o que vem aqui. Eu perdoei, mas não perdoa a raiva, não. Eu perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo. Quando fala assim, tão certo como eu vivo, sabe o que é isso? Jurar. Quando Deus fala assim, tão certo como eu vivo, ele está jurando. Está jurando. Tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória, e os sinais que vi no Egito no deserto, todavia me tentaram essas 10 vezes, encher o saco, ele contou às vezes, ó. Essas 10 vezes. Então, você sabe quantas vezes que Deus já ficou com raiva de você? Toma cuidado, porque uma hora pode transbordar. Tá? Sim, ele não gosta de... Sim, eles não sabiam. Perdoava. Aqui não. Aqui não. Aqui você pode chorar à vontade, mas você pode falar o que for. Eu não. Eu perdoo, não vou matar todo mundo, vou levar para a terra, concordo que não fica bem, né, para minha glória e tal. Matar todo mundo e fazer um povo de você, tá bom. Mas esse povinho aqui, ó, que 10 vezes me encheram a paciência, passou o limite. Agora, passou. Nenhum deles, esse livro aqui chama Números. Contaram no início, contaram no fim. Vocês já leram hoje? Contou de novo? Vocês leram hoje? Contou de novo. O que, que tinha a diferença entre a contagem da outra vez e a contagem da segunda vez? Nenhum dos caras que ele contou da outra vez estava lá, a não ser Josué e Caleb. Morreu todos, um por um. Não ficou um deles. Ainda bem pro cara que tinha 19 anos, né? Porque ele contou de 20 para cima, né? Então os de 19 anos morreu. Mas de 20 anos para cima, que estava contado ali, morreu todos em 40 anos. Morreu todos. E ele jurou. Olha, agora eu quero mostrar para vocês um negócio. Olha, ele jurou para modificar um outro juramento. Ele mesmo tinha jurado para Abraão. O que ele jurou para Abraão? Eu vou dar essa terra para sua descendência. O que ele jurou agora? Vocês, descendentes de Abraão, não vão ver a terra que eu jurei para Abraão. Eu jurei para Abraão que eu vou dar a terra. Agora para você, eu juro que você não vai ver. Eu juro que você não vai ver a terra que eu jurei. Só que ele não estava desfazendo outro juramento. Porque outro juramento ele não falou qual geração. Aí ele falou, filho de Abraão. Vossos filhos, que também são filhos de Abraão, vão entrar na terra. Então vou cumprir meu juramento com Abraão. Com vocês não. Eu não jurei para vocês. Eu jurei para Abraão. Agora eu juro para vocês que você não entra. E tem um outro versículo que ele fala assim, do jeito que vocês falaram, eu vou fazer. Por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado com suas palavras. Não fala bobagem não, tá? Se você está com raiva, fica calado. Ou fala para Deus. Você pode falar o que você quiser para Deus, que ele escuta e ele tem paciência. Não pode falar para os outros reclamando contra Deus, tá? Você pode falar com Deus. A Jó falou cada absurdo contra Deus, você precisa ver, né? E Deus entendeu, e Deus deu a bronca nele, mas Deus não... Mas murmurar e reclamar e falar, antes tivesse morrido! Ai, meu Deus do céu, não fala isso. Fala assim, antes eu não tivesse convertido! Estava muito melhor antes de eu converter! Tem gente que fala coisa. Estava doente, mas estava melhor! Não sei por que Deus me curou! Né? Tem gente que fala cada uma, né? E tem vezes que Deus usa de misericórdia, mas tem vezes que é a 10ª vez, né? Então toma cuidado, né? Você não, ele está contando, você não está. Então fica com... E então você percebe que ele cumpriu a palavra que o povo falou antes que tivesse morrido, vai morrer do jeitinho que vocês falaram. Vocês falaram que vai morrer? Vai morrer. E seus filhos falaram assim, nossos filhos vão virar presos? Não, seus filhos vão entrar. Seus filhos vão entrar na terra. Vocês que vão morrer. E aí, de onde surgiu os 40 anos? Dos 40 dias. Cada dia virou um ano. Os 40 dias que os espiões foram espiar a terra, foram assim, 40. Miriam ganhou 7 dias de lepra. O povo Israel ganhou 40 anos. Também não podia, né, matar todo mundo uma vez, né? Então, foi matando devagar. Você percebe daqui para frente, gente? que é todo o capítulo, eles murmuram, reclamam e matam 10 mil, mata 15 mil, mata assim e tal. E as filhas de Zelofiade, que não tinha filho, só tinha filha, falam assim, nosso pai morreu, mas não estava naquele meio daqueles não, tá? Ele morreu nos pecados dele, mas não, né? Ele não estava no meio desses que rebelaram contra o Senhor, não. Então, e aí no fim da história, vocês percebem? No fim da história, você percebe o que aconteceu? Que o povo falou, não, nós estamos arrependidos, nós vamos. Não, nós choramos, arrependemos, não. Deus vai mudar de ideia. Mas ele falou, vai não.
A arca da aliança fica aqui,
eu fico aqui, vocês estão indo de rebeldia. Foram e foram derrotados. Com a presença de Deus, Caleb falou, nossos inimigos serão como pão, até o gigante. Sem a presença de Deus, até um anão vai vencer. Se tiver gigante com a presença de Deus, eu venço. Agora, sem a presença de Deus, até anão me vence. Né? Entendeu? Então, assim, tem coisas que são irreversíveis. E quando coisa é irreversível, não teime com Deus. Não fica tentando forçar a barra. Se ele jurou, meu filho, não mexe. Sabe o que você tem que fazer? Humilhar, arrepender e aceitar. Não tem o que fazer. Aquela coisa lá, ele não vai voltar atrás. Ele não vai voltar atrás. E agora, aí nós seguimos logo em seguida, que é até uma coisa incrível, não dá para entender, para Corá, Datã e Abirão, né? E agora não é Moisés e Miriam, Arão e Miriam, agora é Corá, que é da turma dos levitas que mais tinha honra, que é os que carregava a arca. Que era assim. Ele fala assim, Moisés e Arão, vocês se acham, né? Vocês se acham, mas vocês são filhos de Levi igual nós. Nós também somos povo de Deus. Agora eu quero dizer para vocês um negócio, gente. Imagina você, saiu do Egito, está no deserto, já está cansado do maná, depois de um ano só, e agora Deus fala assim, volta, vocês vão morrer no deserto. Que tipo de ânimo esse pessoal tinha? Eles vão reclamar mesmo, eles vão murmurar mesmo, eles não tinham mais ânimo, né? O destino deles é morrer, não tem o que fazer. Então, aí o que eles ficam falando? Começa a arrumar encrenca, começa a arrumar inveja e começa a arrumar um monte de coisa. Só que esse caso aqui, você vai notar que ele conta o caso em detalhes. Corá era de Levi, Datã, Abirão era de Rubem, tinha nada a ver. Mas ele juntou na rebelião, falou, Moisés e Arão, vocês se acham, né? Vocês estão se mandando. Vocês não trouxeram a gente para a terra que manda leite e mel, coisa nenhuma. Vocês trouxeram a gente para o deserto. E Moisés mandou chamar eles, eles nem vieram. Aí Moisés ficou bravo, ó Deus, eu não fiz nada com eles, eles estão rebelando assim e tal. E aí aconteceu os dois castigos. Nesse contexto, vocês perceberam que Datã e Abirão e todas as mulheres e os filhos deles levaram o castigo, vocês viram, né? Todos os bens deles, tudo que eles tinham, a tenda, os filhos, todo mundo, ó, até abriu a boca e os filhos, ó, correu, para a terra não engolir eles também, né? Então até abriu e engoliu eles vivos, eles descendo e gritando, você já pensou? Que horror! E os outros lá oferecendo incenso. Ah, não. Moisés falou assim, você se acha, né? Pega o necessário, vai lá, chega para Deus. Eu não estou mandando mais nada. Eu não estou querendo ser nada. Você se acha? Deus já escolheu você para ser o especial, agora você, além de ser especial, você quer ser mais ainda? Vai lá, oferece. E vamos saber quem que Deus escolheu, quem que Deus mandou chamar. Entendeu? Então, os que ofereceram incenso, fogo caiu, queimou eles. Que é a mesma coisa que aconteceu com os dois filhos de Arão. Oferece incenso, fora de hora, e Deus não chamou, e Deus não... É fogo na hora. Queima tudo. E os outros que era de Rubem, até engoliu e acabou. Só que se você ler os versículos lá, agora eu quero que você preste atenção para vocês verem como é que interpreta a palavra. Se ler os versículos, fala que os filhos de Corá estavam lá, que a família de Corá estava lá, e depois lá na frente, você percebeu, depois que os filhos de Corá não morreram, alguém percebeu isso? Eu atendo todos os versículos que fala que os filhos de Corá estavam lá, na hora que fala que morreu, foi Datã, Abirão e Corá, e as famílias deles, e todo mundo saiu perto das tendas. Só que, gente, as tendas de Corá não estavam perto da tenda dos outros. Corá é de Levi, Levi está acampado em outro lugar, Rubem está acampado ali, entendeu? Não tem nada a ver. Então, você tem que entender que a Bíblia, ela tem hora que ela dá umas exageradas. Tem hora que fala umas coisas assim, você pode falar aqui. Fala que Corá estava lá. Depois lá na frente, falei, não, mas os filhos de Corá não morreram, não. Então, não engoliu a tenda de Corá e nem os filhos dele. Parece que engoliu. Quando você lê aqui, você parece que engoliu. Mas a tenda dele não estava ao lado, teria que abrir em dois lugares diferentes. Não abriu em dois lugares diferentes. E depois, lá na frente, fala, os filhos de Corá não morreram e nós temos salmos que são dos filhos de Corá. Salmos maravilhosos da Bíblia, que os filhos de Corá não morreram e ainda criaram salmistas e salmos maravilhosos da palavra de Deus para nós. Né? Então, Corá morreu e os 250 estavam com ele, que era levitas, né? Que era o pessoal do levitas, que queimou no fogo. E os outros foram engolidos pela terra. Agora, aqui no 16, né? Vocês viram que o povo falou assim, depois da terra engolir pessoas na frente deles, depois do fogo descer, o que, que eles falaram? No dia seguinte, versículo 41 do 16. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Gente, aí o que quero dizer para vocês é o seguinte, esse povo tinha memória curta, não é verdade? Aconteceu no dia anterior. Foi Moisés que matou? Foi Moisés que matou? A terra abriu. Moisés conseguiu fazer a terra abrir? E o fogo descer do céu? Foi Moisés que fez o fogo descer do céu? Mas vocês mataram o povo do Senhor. Oh. Olha. Isso é só para vocês. Vocês mataram o povo do Senhor. E aí, Moisés e Arão, o que, que eles fazem? Prostram. E aí, Moisés, o que, que Deus fala com Moisés? Levantai-vos do meio da congregação para que eu, num momento, possa consumir. Toda vez que Deus falar com você, é para você obedecer? Essa é a minha pergunta agora. Toda vez que Deus falar com você, é para você obedecer? Levanta agora e sai do meio da congregação agora. É para fazer isso? Deus falou, saia, levanta, quero matar todo mundo. Mas não consigo matar todo mundo com vocês no meio aqui, ó. Sai, sai, vai, vai, vai. Toda vez que Deus fala com você, é para obedecer? Não. Moisés e Arão não obedeceram, não. Eles preferiram desobedecer a Deus. Então tem hora que é para desobedecer a Deus. Deus estava bravo, falou, sai do meio da congregação. Ele falou, não sai, não. Eu não quero que você mate a congregação. Só que aí Deus não falou nada com Moisés. Tá bom, você não sai, eu vou matando eu mesmo. Shhh, começou a matar. E Moisés não esperou ouvir de Deus. Ele estava lá prostrado com Arão. Ele falou, Arão, ele já está matando. Pega o incensário. Corre lá. E fica lá no meio. Então esse é um exemplo de como Moisés não esperou, ele desobedeceu a Deus. Ele rumou, ele discerniu o que Deus estava fazendo. E ele rumou uma ideia para parar Deus de fazer o que ele estava fazendo. Olha que coisa interessante. Deus não mandou ele pega o incensário. Deus estava bravo. Como é que Deus ia falar isso? Moisés pensou, rápido, ele já está matando. Como vai parar esse negócio? Aí ele falou, pega o incensário, vai lá. E Arão foi lá e ficou em pé. E os que estavam morrendo estavam aqui, ele parou. Ele ficou no meio assim, ó. Aí os que morria ficava para cá e os que estavam vivos ficavam para cá e parou a praga porque ele ficou no meio. Então, assim, esse é um exemplo de que tem hora que não é para ficar esperando direção de Deus. Tem hora que é para você fazer coisa de iniciativa própria. Tem hora que é para você não obedecer a Deus. Sai do meio. Não, não vou sair do meio. Não quero que você mate o povo. E depois está matando o povo. Vai lá, Arão. Tá? E discernir o que está acontecendo e agir. Entendeu? Então, assim, esse negócio de ficar muito assim, respeitoso, muito obediente, muito submisso, pode não ser o que Deus está querendo. Né? Assim, no caso de Moisés, não era. Era um caso importante aqui.
Moisés virou expert nisso aí.
Hã?
Moisés virou
expert. Virou expert nesse negócio.
Mas para isso também, Haroldo, a gente tem que ter comunhão com o Senhor, né? Para a gente saber assim, qual a atitude certa naquele momento.
Exatamente. Exatamente. É discernimento, né? E tá tão ligado com Deus que você já compreende o que ele está fazendo. Né? Deus não vai fazer isso com qualquer um, né? Assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que o que nós estamos aprendendo aqui é que Deus, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, não é um Deus Alá, um Deus, assim, até os judeus hoje tremem, assim, tem um conceito de Jeová, uma coisa bem diferente, porque o Deus daqui, você percebe que ele é uma pessoa que quer que você tome iniciativa. Ele não quer que você seja um robô, entendeu? Ele prefere pessoa até errando, mas amando ele, amando o povo dele, querendo, até indo contra ele, até desobedecendo a ele, mas por causa das causas dele, entendeu? Esse tipo de pessoa Deus honra, entendeu? É isso que Deus está querendo ensinar. E a gente lê a Bíblia e não aprende isso, né? Não, eu não vou fazer isso, eu quero ser submisso. Não, se alguém pegar, fala, não, eu só obedeci, eu não quero arriscar nada. Deus não gosta de gente assim. Gosta de gente que arrisca, gente que bota o pescoço no meio da coisa, gente que fala assim, não, não está escrito em lugar nenhum, mas eu fiz. Eu fiz porque eu acho que não pode uma coisa dessa, entendeu? Então, assim, Deus honra demais esse tipo de pessoa que tem iniciativa e isso começa a entender o coração de Deus e começa a ver o que Deus quer, né? E daí, logo depois desse episódio, nós temos números 17, né? Nós temos números 17. Número 17, o que Deus fala? Fala, Moisés, pega as varas. Deus gosta de vara, tá? Nós vamos começar esse assunto de vara, vai dar assunto ainda hoje, tá? Deus gosta de vara. Eu sempre digo que Deus tirou Israel do Egito com um velhinho e com uma vara, né? Porque Moisés, o que é isso aí na sua mão? Uma vara. Então Moisés era um velhinho com uma vara. E essa vara, ele fez de tudo lá no Egito, lembra? Né? Transformou em cobra, voltou a ser vara, transformou a água em sangue. Todas as pragas foi com a vara, abriu o Mar Vermelho com a vara, pegou a água da rocha com a vara. Essa vara é um negócio, essa vara, sem a vara, mas não é nada. Né? E aqui ele manda, pega a vara de Arão, já tinha matado um monte de gente, já tinha acontecido um monte. Nossa, um piseiro, você vê depois o povo fazendo? Nós vamos todo mundo morrer, todo mundo está morrendo. Agora que eles vão ficar falando, vocês são tais, vocês querem ser o tal. Não, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Aí Deus falou assim, para eles calar a boca e nunca mais fazer esse tipo de coisa que eles fizeram, veja como a narrativa está indo junto com a ordenança. Ele está ordenando e narrando. Ordenando e narrando, tá? Então ele falou, pega todos os incensários, derrete eles, põe lá perto do altar para todo mundo falar, tá vendo? 250 pessoas morreram porque ofereceram incenso na hora que não era chamado e não era eles que era para oferecer. Para lembrar. Então Deus gosta de museu também, tá? Gosta de colocar coisa lá para você ficar olhando. Lembra? Lembra disso. E aqui ele falou, pega as varas, pega uma vara de todos eles e pega a vara de Arão. E amanhã cedo mostra para eles as varas. A vara que brotar, olha, a vara de Arão, é aquelas varas secas. Ela deu folha, flor, fruto em uma noite. Ele fala assim, agora pega essa vara, mostra para ele, fala assim, é eu que escolhi ser sacerdote? É eu que quis ser alguma coisa? Ou é Deus? Olha as varas, qual vara que brotou? Tá vendo? Agora nunca mais faz isso, que dá peste, dá morte, dá, é ruim. Aí ele pegou a vara e pôs a vara onde? Onde ele pôs a vara? Pôs na arca. Então a arca já tinha as tábuas e já tinha o pote do maná. E agora tem a vara que floresceu. Sabe o que isso significa muito para nós? Que o ministério que a gente tem não é a gente que escolhe. É Deus que dá. Então, você não consegue fazer nada de si próprio. Se Deus fizer sua vara brotar, é Ele que escolheu. Se Ele não fizer brotar, não tente ser nada, tá? Deixa Ele fazer florescer a sua vara, tá? Deixa Ele escolher quem Ele quer. E Ele pôs no testemunho. O que que chama testemunho? Arca do testemunho, tabernáculo do testemunho, tábuas do testemunho, escritas com o dedo de Deus. O maná estava lá para servir de testemunho. E a vara estava lá para servir de testemunho. Para todas as gerações, lembrar, ó, cuidado para não ter inveja ministerial. Não querer o lugar do outro. Não dizer que ele está querendo ser alguma coisa. Não ter inveja. Não ter inveja, porque a vara está aqui, ó. Morreu muita gente por causa desse negócio. E a vara está provando que Deus escolheu Arão e não escolheu os outros. Certo? Então é com essa finalidade. E aí, Números 18, nós não vamos demorar muito, mas Números 18, ele fala bastante de novo sobre os sacerdotes, sobre os levitas. Quer dizer, ele dá uma repassada, por causa de toda essa contestação, ele dá uma repassada de novo. Então lembra, ó, narrativa, ordenança. Narrativa, ordenança. Então fica até legal aprender as leis, porque você tem a lei, no meio da lei tem uma historinha que aconteceu. Então ele fala assim, gente, eu falei com vocês. Sacerdote sou eu que escolho, levita sou eu que escolho. É para fazer isso, levita, é para fazer isso, sacerdote, e sem conversa. Então é isso que ele faz, né, 18. É, agora, vamos em frente. Acho que a principal coisa que nós temos aqui são duas coisas só. O primeiro é esse, em Números 20. E ele perguntou aí, ele falou sobre a morte de Arão e Moisés. E Deus não deixar Moisés entrar na terra. Então vamos meditar um pouquinho sobre o erro de Moisés, porque isso aqui é muito sério, tá? Isso é muito sério. Vamos lá, Números 20. Versículo 2. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. Você fala assim, grande coisa, né? Já aconteceu muitas vezes, né? E o povo contendeu com Moisés, dizendo, oxalá, olha o que eles falam, gente, esse povo não aprende. Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Já arrumaram uma murmuração mais criativa agora. Não é morrer no deserto, agora é morrer junto com a... Quando eles, aqueles caras que estavam gritando, descendo lá, assim, ah, eu queria ter descido com eles. Pô, que negócio é esse? Você é coisa de falar? Porque faltou água, agora tá. Eu queria descer na terra, ser engolido pela terra, queimado no fogo. Já pensou?
Eu fiquei imaginando se Deus viesse fazer esses tempos, eles iam implorar
pra não acontecer, né? Por que trouxeste a congregação do Senhor agora? Aí, mas veja o que eu falei com vocês. Murmuração sempre tira Deus da questão. Você nunca está com Deus. Então eles falam para Moisés e Arão. Moisés e Arão! Quer dizer, Deus não existe, tá fora. Moisés e Arão, vocês... A gente devia ter morrido. Por que vocês trouxeram a congregação dos senhores do deserto para que morramos aqui nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vide, nem romã, nem mesmo água para beber. Eles eram bem eloquentes quando falavam também, né? Antes era do Egito, né? Questão de cebola, alho, peixe, não sei o quê, né? Aqui é figo, tal, tal. A pessoa que está morrendo de fome, ou seja, ela fica bom para inventar cardápio, né? Ela fica joia. Então Moisés e Arão se foram da presença da Assembleia e eles falaram assim, lá vem de novo, né? Lá vem de novo. Até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra. Eu brinco assim que Moisés era tão líder forte, era o cara que ele vivia com a cara cheia de terra, porque toda hora ele estava... Toda vez que Moisés, ele não está na frente, gente, eu sou homem de Deus, não. Ele fala assim, ah, de novo. Toda vez que o povo chorava, ele, rosto em terra, rosto em terra. Acho que ele não conseguia lavar o rosto, tanta terra que lavava, né? Então, rosto em terra, rosto em terra, rosto em terra. Agora, eu quero que vocês vejam um negócio, porque esse negócio aqui foi sério. Depois você vai ler em Deuteronômio, Moisés chora com Deus, Moisés fala com Deus, Moisés cama com Deus, e Deus, não, dá bola. Então, assim, vamos entender o que aconteceu aqui, porque isso aqui foi sério. Foi muito sério na vida de Moisés. E o Senhor disse a Moisés, e eu digo aqui, gente, Deus fez uma emboscada para Moisés. Ele ficou assim, ó. Fez uma emboscada para ele. Porque, na verdade, Moisés não podia entrar na terra prometida, porque aí ele tomaria lugar de Jesus. Entendeu? Jesus, só Jesus pode entrar na terra. A velha aliança não pode entrar na terra. Agora, pensa bem a atitude de Moisés. Moisés não sabia saber essas coisas tudo. Da simbologia, da figura e tudo. Moisés é o cara, gente, na Bíblia. Não tem ninguém na Bíblia igual a Moisés, a não ser Jesus. Jesus é o único cara acima de Moisés. Mas tanto é que ele é o único que é comparado com Jesus. Né? Vários versículos falam Moisés e Jesus. Moisés é o cara. Fora Jesus é Moisés. Tá? Não teria nem a Bíblia se não fosse Moisés. Moisés é o cara, mas ele não é filho de Deus. Ele é servo. Né? Ele não... Então ele é da velha aliança. Então ele não poderia tomar o lugar de Jesus. Tá? Então ele jamais poderia entrar na terra. Mas até aqui, você olha a vida de Moisés, o cara... Gente, um cara que acalma Deus, um cara que Deus faz a proposta para ele, deixa eu matar todo mundo e fazer de você uma nação, O cara que ele fala assim, sai daí para eu matar o povo, ele não sai. Esse é o cara, viu? Moisés é o cara. Aí, para ele não virar Jesus, não virar o santo e todo mundo adorar ele, ele tem que pegar pisando na bola uma hora, não tem? Porque ele não é Deus, ele é humano, né? Então, aqui Deus arma emboscada. Olha como é que Deus arma emboscada. O pessoal faz igualzinho das outras vezes. Fala um absurdo desse aqui, ó. A gente devia ter morrido com os outros e tal. Por que você fez isso? Moisés era um cara no chão. Agora o Senhor aparece e fala assim, agora. O que nós vamos fazer para acalmar Deus? Mas Deus estava calmo. O que nós vamos fazer para acalmar Deus? Deus estava calmo. Deus não estava bravo. Você lembra que eu falei? Não adivinhe o que Deus está, porque ele não vai estar o que você acha que ele está. Você fala, mas toda vez ele ficou, toda vez ele ficou, dessa vez ele não ficou. Entendeu? Então assim, se você fala assim, eu dou toda a razão para Moisés. Ele fala assim, gente, toda vez que aconteceu ele ficou assim, lógico que ele ia achar que Deus estava assim. Só que Deus não estava. E ele ficou preso no que ele achava que Deus ia. Oh, se eu estou bravo, Deus deve estar bravo. O povo falou uma asneira dessa. Deus, quase que ele fala, Deus, o senhor tem que estar bravo. E Deus não estava bravo. Aí Deus falou assim, e eu falo aqui emboscado por causa disso. Falou assim, toma a vara. Por que, que Deus mandou ele tomar a vara, gente? Ele sabia que o cara estava tinindo de raiva. Toma a vara. Ele não devia ter falado, Moisés, larga a vara lá e vai para a rocha e fala com a rocha. Não, toma a vara, Moisés. Eu e você e a vara já fizemos um monte de coisa, agora nós vamos fazer mais. E lá vai Moisés com a vara, tá? Toma a vara. Gente, eu li isso aqui e fico pensando. Deus, o que, que o senhor perguntou com Moisés, hein? Toma a vara. E ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Por que, que eu tenho que tomar a vara se é só para falar com a rocha? Da outra vez eu bati, o senhor mandou bater. É, da outra vez é para bater, dessa vez não. É só para falar. Com a vara na mão, e eu doidinho para matar. Rocha! Ah, não, como é que pode? Toma a vara, junta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, que lhe dê as suas águas. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber a congregação aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenara. Mas não foi calminho, que estava bravo. Acho que ele ficou assim. Deus pirou, né? Toda vez ele fica bravo, agora ele está calmo, ele fala com a rocha. Esse sem vergonha. Vão conseguir fazer essa murmuração e não vai acontecer nada com eles? Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha e Moisés disse-lhes. O que, que ele disse? Não era para falar com o povo, Moisés. Fala com a rocha. Rocha, com licença, dá uma aguinha. Mas ele não aguentou. Ele não aguentou. Aí ele falou. Ouvi agora, rebeldes. Se fosse eu, não tirava água com vocês, não. Mas ele está querendo, então eu vou aí. Ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ele não tinha dúvida nenhuma, mas nessa hora estava cheio de fé. Vai sim água da rocha, mas não era para sair. Eu não queria que saísse. Entendeu? Ele estava cheio de fé. Na outra vez ele não queria que Deus ia dar carne. Agora ele estava cheio de fé. Tem que tirar água vocês? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com sua vara e saiu água copiosamente e a congregação bebeu e seus animais. Agora olha o que Deus fala. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes dei. Essas são as águas de Meribá, porque aí os filhos de Israel contenderam com o Senhor que neles se santificou. Aí eu fiquei pensando. O que, que é santificar o nome de Deus? Ele falou assim, vocês não vão entrar na terra porque vocês não santificaram o meu nome. Bom, o que eles fizeram foi o seguinte, Deus não estava bravo, mas ele deu para entender para o povo que Deus estava bravo. Entendeu? Ele e Deus estavam juntos. Ele representava Deus. Então, Deus estava calmo. Ele estava bravo, Moisés podia ficar bravo, desde que a braveza dele não fosse a braveza de Deus. Mas ele chegou diante do povo e apresentou Deus como se Deus fosse bravo, quando Deus não estava bravo. E isso é não santificar o nome de Deus diante do povo. Significa que é mais ou menos assim, você pegou o microfone, você já pensou se você pega um microfone e o microfone começa a falar em vez de você? Né? Hoje eu estava ouvindo o presidente da Rússia falando sobre a Ucrânia e tinha um tradutor e eu não conseguia ouvir o cara. E a voz do tradutor era vozinha, assim, meio esquisita, sabe? Falei, não acredito que esse homem está falando com essa voz desse jeito. Aí quando você, então assim, você já pensou se você pegar um microfone? E o microfone é para ajudar você a falar. O microfone não é para ficar falando, não é? Você já pensou se o microfone começar a falar no meu lugar? Tinha um cara que morava conosco lá em Ubiataba, que ele sabia um pouquinho de inglês. Não sabia muito, mas sabia um pouco. E aí tinha vezes que a gente fazia esse negócio de dar discurso. Então eu falava inglês e ele traduzia. Só que ele não entendia, ele entendia só um pouquinho. Então a gente não conseguia pregar quase nada. Mas ele não era pregar, sabe? Era para o pessoal nosso lado de fazer gracinha. A gente falava uma coisa e ele pegava uma palavra que a gente falava e desenvolvia o discurso dele para lá, sabe? E o negócio ia assim longe. Ele pegava, por exemplo, a enxada, eu tinha falado de enxada, ele sabia o que era enxada. Aí ele arrumou um negócio do tal de enxada que não tinha nada a ver com o que eu estava falando, sabe? Então, não santificar o nome de Deus é fazer isso. Ele representava Deus para o povo. Deus não estava bravo. Deus falou, fala com a rocha. Ele foi lá e falou, rebeldes. Pá, pá. Você fala, mas por causa de uma coisinha dessa, Moisés não entra na terra? Deus, o senhor não está achando muito severo essa coisa? É que o padrão de Deus é 100. E Moisés tirou 99,9. Ele só faltou um centésimo. Né? Mas faltou um centésimo? Não chega. Só Jesus que fez tudo. Moisés chegou perto, tá? Mas não chegou. Então ele não conseguiu entrar na terra. Porque uma vez ele não obedeceu a voz de Deus e representou. Sabe o que chama isso? Mal representar a Deus. Sabe? Representar Deus mal. Em nome de Deus, fazer com que Deus pareça ser uma pessoa que não é. Não, entendeu? Esse é o erro, sabe? Esse foi o erro deles. Eles não santificaram o nome de Deus diante do povo. Depois ele fala, essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Mas ele acabou de falar que não se santificou, mas o que eu entendo é o seguinte, que Deus tem o direito de ficar bravo quando ele quer e de não ficar bravo quando ele não quer. E nós não temos que questionar isso. É essa a questão. Então, na verdade, assim, Deus não é uma máquina. Toda vez que você fizer isso, vai acontecer isso. Fez isso, vai acontecer isso. Tem gente que quer usar a Bíblia para falar assim, para bater na sua cabeça, para dizer, não, mas está escrito aqui, ó. Para Jesus, que era filho de Deus, ele chegava, está escrito aqui, ó. Ele falou assim, daí, foi eu que escrevi. Você vai vir com uma coisa que eu escrevi para tentar fazer eu fazer uma coisa que eu não quero? Guardar o sábado. Tem que guardar o sábado, está escrito aqui, ó. Então assim, o sábado foi eu que escrevi sobre o sábado. Eu não preciso guardar o sábado do jeito que vocês guardam. Entendeu? Então assim, ficar achando que você sabe como Deus vai reagir, porque está escrito aqui, é um grande erro. Porque Deus pode te surpreender pra caramba. Deus nunca deu a lei. Sim, isso é uma coisa importante vocês gravarem sobre Levítico, que não vai dar para a gente falar aquela parte da aula sobre Levítico hoje. Mas uma coisa muito importante vocês entenderem do Levítico é o seguinte, Deus nunca deu a lei e falou assim, olha gente, já que eu dei a lei, eu vou dar um passeio de uns 2000 anos, se vire aí com a lei, porque tudo que vocês precisam está escrito ali, ó. Você não precisa mais de mim não, porque eu já dei a lei está escrita, vocês têm que fazer. Leia, estuda. Discuta, resolva, fala, está escrito. Ele não falou isso. O que, que ele falou sobre a lei? Ele falou, aqui está a lei, ó. Põe as tábuas dentro da arca. E o que, que ele falou sobre isso? Põe dentro da arca, em cima da lei, o que, que ele falou? Virei a ti e falarei contigo sobre tudo. A lei nunca foi dada para você não precisar de Deus. Sabe, a palavra escrita não resolve se o próprio Deus não falar com você, certo? Porque você vai entender ela errada, você vai se apegar a ela e ela vai te levar a conclusões erradas. Né? Moisés, por causa de um minuto, foi uma distração dele. Foi um minuto, ele perdeu a chance de entrar na Terra Prometida. Acabou a chance, não pôde entrar. As consequências eram gravíssimas.
É.
Ele fazia exatamente, não fugiu em hora nenhuma, né? E nossa última último assunto hoje, então, é Balaão. Tem mais coisas que a gente já falou da outra vez, mas o assunto de Balaão já falamos quase tudo mesmo. Mas só vamos dar aquela repassada. Balaão era um profeta pagão, não tinha nenhuma herança do povo de Israel. Mas ele sabia ter contato com Deus, sabia ouvir a voz de Deus. Se você quiser anotar passagens que falam sobre ele, dá ajuda você a interpretar. É Judas, capítulo, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 11. Judas, versículo 11. E 2 Pedro 2, 15 e 16. Judas 11. E 2 Pedro 2, 15 e 16. E Números 31, 16 e 8, fala como é que ele morreu. Números 31, versículo 8 e versículo 16. Então, nós já falamos, mas né, Deus permitiu que ele fosse... Mas nesses versículos do Novo Testamento, se você ler, vai falar que o cara era fissurado no dinheiro, no lucro, sabe? Então ele ia dar um jeito de ganhar esse dinheiro do cara de qualquer jeito. Aí Deus falou, pode ir, mas fala só o que eu quero que você fala. Tá bom, foi, o anjo foi na frente do caminho, assustou ele pra caramba, e falou, fala o que eu falo, eu acho seu caminho abominável, mas já que você quis, eu vou usar a sua vontade para ganhar dinheiro pra minha glória. E não sei como, mas o povo de Israel ficou sabendo de todas essas profecias e está registrado aqui. E então eles certamente tinham contato com o povo de Moab e eles ficaram sabendo de todas essas histórias. E essas histórias aqui, gente, são repetidas várias vezes nas escrituras depois. Você pode ver várias vezes que menciona como Deus transformou a maldição em bênção, né? E agora, como que Balaão podia saber o que Deus tinha falado com Abraão lá em Gênesis 12? Não tinha como ele saber. Séculos antes, muitos séculos antes, mais de 500 anos antes. 500 anos antes, Deus falou com Abraão o quê? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí, Números aqui, 24:9, ele usa as mesmas palavras. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. As mesmas palavras que Deus falou com Abraão. Então, Balaão recebeu o Espírito naquela hora de profecia e ele cita as mesmas palavras que Deus tinha falado com Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Agora, o fato de você receber o Espírito Santo e profetizar coisas que até entram na Bíblia de tão grandes que são, não quer dizer que você é salvo, tá? Isso é muito importante você entender. O fato de você receber o Espírito Santo, fala o homem que tem os olhos abertos, fala o homem que está vendo, eu verei. Nossa, entrou nas Escrituras, cara, o cara é poderoso, não é qualquer profeta que conseguia profetizar para entrar nas Escrituras, não. Mas ele foi para o inferno, certeza. Porque ele era atrás do lucro, ele induziu os filhos de Israel a entrar em pecado, e ele foi morto por causa dessa coisa aí. Então o cara não tinha caráter nenhum. Ele é usado como exemplo aí em 2 Pedro e Judas, como falso obreiro, que está profetizando, curando, fazendo milagres. Naquela época tinha, já na época de Judas e Pedro, ele fazia, eles são igual o Balaão, que vai atrás do lucro, que vai atrás do dinheiro. E assim, e termina mal. Termina mal. Então, é possível receber o Espírito Santo, é possível profetizar verdades que até entra na Bíblia tão certo que é a profecia, e não ser salvo. E até o próprio Jesus disse isso, né? Muitos daquele dia virão para mim e falaram assim, não profetizamos nós em teu nome? Não fizeram milagre? Não te conheço. Saul profetizou, recebeu o Espírito Santo, tudo. Terminou mal, entendeu? Então assim, você tem que diferenciar entre o cara ter unção e profetizar, e ele ter caráter, e ter propósito, e estar diante de Deus, entendeu? Tem que separar. A história de Balaão é para nos ensinar isso. As profecias de Balaão são tremendas, são maravilhosas. Mas ele mesmo se deu mal, entendeu? Então assim, ele foi usado, ele tinha a capacidade de captar, mas ele não tinha um coração correto diante de Deus. Esse que é o grande problema. Ele poderia ter tido. Se ele tivesse ido embora, sabe? Se ele tivesse ido embora e não procurado aquele dinheiro mais, e não feito nada mais, ele tinha terminado bem. Mas não, ele queria o dinheiro, ele era muito esperto, ele falou assim, se eles pecarem, Deus vai ficar bravo com eles. E eles vão ficar fracos. E eu vou ganhar o dinheiro do cara. Entendeu? Então ele fez essa coisa aí. E o zelo de Fineias, já falamos bastante, né? Mas, assim, você sabe qual a melhor maneira de combater fogo na floresta? Quando tem fogo na floresta? Um fogo incontrolável? Qual uma das armas que os bombeiros usam para combater fogo? Fazendo contra-fogo, né? Fazendo contra-fogo. Você pega e acende o fogo. Você, mas como? Você já está querendo combater o fogo, você acende outro fogo? É, porque se você acender o fogo e o fogo for queimando todo o combustível, quando chegar perto daquele fogaréu lá, ele não tem mais combustível e vai parar, certo? Então você fala assim, meu Deus, Finéas pega uma lança, atravessa o homem com a mulher, assim, os dois, que horror! Mas, quantas pessoas não iam morrer se ele não tivesse feito isso, entendeu? Então é fogo contra fogo. O fogo de Deus está matando, ele vai com fogo daqui e Deus para de matar e fica olhando. Nossa, ele comprou minha causa, né? Ele, né, como você diz, ele pegou minhas dores, né? Então assim, aquele zelo de Finéias, que foi iniciativa dele, que ninguém mandou ele fazer aquilo lá, Deus olhou, gostou, e então salvou a vida de muita gente através de uma ação radical, muito forte, muito violenta, mas que apaziguou a ira de Deus, né? Foi um fogo contra fogo. E ele, depois você vai notar em muitos lugares nas escrituras que menciona Finéias, tá? E volta e ele ficou famoso, ficou marcado na Bíblia, e Deus falou, esse cara fez um negócio raríssimo. Então, ele gostou muito do que ele fez.